something about the way she moved. I can't figure it out. It's something about her. Said, ooh, it's something about kind of woman that wants you but don't need you. Hey, I can't figure it out. It's something about her. Cause she walk like a boss, talk like a boss. Manicure and nails just like the pedicure wrong.
Sugar high, watermelon sugar high. on a summer evening, and it sounds just like a song. I want your belly and that summer feeling. I don't know if I could ever go without.
Watermelon sugar.
I could go and read your mind. Think about your dumb face all the time. Living in your glass house, I'm outside. Looking in a big blue eyes. Did it just to hurt me and make me cry? Smiling through it all, yeah, that's my life. You're in. Down her hair like, oh my god. Taking off your shirt, I did that once or twice. I know. But I think I like her, she's so fun. Wait, I think I hate her, I'm not that evolved. I'm sorry, she's missing it. Sad, sad boy, not my business. But I had to warn ya.
Do you mean what you said?
Jovem Pan está no canal 51 da TV aberta e queremos saber como está chegando o sinal do canal 51 aí na sua casa. Mande uma mensagem pro WhatsApp 11 913258055 e diga como você está recebendo o canal 51. Jovem Pan, agora na TV aberta, no canal 51.
E aí, você já acessou o aplicativo da Classic Pan? É muito fácil. Você vai na loja do Google ou da Apple e vai conhecer o aplicativo da melhor rádio do Brasil. Só tem que baixar. Classic Pan Oficial. Vai lá no Google, vai na Apple e baixa o seu aplicativo. É a melhor rádio do Brasil. Agora no seu celular. Você tem que ouvir. Baixe o aplicativo agora. Não esquece, hein?
Classic Pan. É gol! Meu time é a alegria da cidade. Jovem Pan!
Ele veio ao microfone da Pan. O meu boné, o boné Jovem Pan. E comemorou o gol com o boné Jovem Pan.
O time de esportes da Jovem Pan News está pronto para acompanhar, debater, informar e vibrar com você em todas as competições. Jovem Pan Esportes, com você aonde estiver.
Nossa paixão pelo rádio, pela música, nos levou a compartilhar momentos únicos com você.
Esta é a Rádio Jovem Pan 2.
Dos discos de vinil. A transmissões digitais. Continuamos crescendo e surpreendendo. Desafiamos o tempo.
Sucesso!
Porque a Jovem Pan não teme a mudança. Ela abraça.
Das ondas analógicas
aos streamings digitais, criamos tendências. Nos consolidamos como parte da sua rotina, sendo a mais fiel companhia, a trilha sonora da sua vida. Grupo Jovem Pan, a maior rede do Brasil.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan, Rádio Pan-Americana S.A. Em São Paulo, FM 100,9 MHz, ZYD 825 e Classic Pan, ZYO 265, FM 76,7 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYV 781, FM 107,5. Jovem Pan São José do Rio Preto, ZYE 327, FM 93,1 MHz e mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo aplicativo Panflix, disponível para smartphones e tablets. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, jornalismo independente.
Jornal da Manhã.
Quatro e cinquenta e nove, olá, bom dia para você, ótima manhã de quarta-feira, hoje é dia 29 de julho de 2026. Seja bem-vindo, bem-vinda à programação da Jovem Pan. Nós estamos iniciando o Jornal da Manhã, primeira edição, com os principais assuntos que movimentam o Brasil e o mundo na manhã de hoje. Vamos então aos principais destaques dessa edição. Ministro Alexandre de Moraes dá 48 horas para Jair Bolsonaro dizer se autorizou uso de imagem em vídeo de inteligência artificial e cita possível volta ao regime fechado. Conselho curador do FGTS anuncia o pagamento de mais de 13 bilhões de reais em lucros. O montante corresponde a 89% do resultado do fundo em 2025 e será creditado nas contas de 138 milhões de trabalhadores. Terremoto de magnitude 7.1 atinge o sul do Japão. Derruba prédios e deixa ao menos 13 mortos, além de dezenas de feridos. Parte de um shopping desabou, provocando uma explosão. Socorristas buscam por vítimas sob os escombros. Geraldo Alckmin diz que Javier Milei faz intromissão grosseira no Brasil e presta um desserviço. Porta-voz do presidente argentino, por sua vez, afirma que sempre houve insultos de ambos os lados, sem intervenção diplomática. O PSB confirma hoje em convenção Alckmin como vice na chapa de Lula à reeleição. O partido será o segundo a formalizar apoio à pré-candidatura do petista após a adesão do PDT na semana passada. O Irã volta a lançar mísseis balísticos contra bases americanas no Oriente Médio. Estados Unidos afirmam que todos foram interceptados e respondem com ataque a militantes pró-Teherã no Iraque. Agora são 5 horas e 1 minuto. A edição de hoje começa destacando para você que o candidato à presidência, Flávio Bolsonaro, diz não ter violado nenhuma regra eleitoral imposta pelo TSE ao veicular um vídeo feito por inteligência artificial simulando um discurso do pai dele, Jair Bolsonaro. Os detalhes na reportagem de Janaína Camelo.
Ao TSE, Flávio Bolsonaro negou que tenha violado as regras eleitorais ao exibir na convenção do PL um vídeo com inteligência artificial simulando um pronunciamento de Jair Bolsonaro. O conteúdo foi divulgado no último sábado. O evento oficializou a candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência da República. O caso foi parar na Justiça Eleitoral depois que o PT apresentou uma ação contra Flávio e o PL por propaganda eleitoral antecipada e uso irregular de inteligência artificial. O discurso do vídeo, com imagem e voz de Jair Bolsonaro, afirma que Flávio deve ser recebido de braços abertos e que ele é o candidato ideal para substituir o pai. No início do conteúdo, a reprodução de Bolsonaro avisa não ser o Bolsonaro real. Em resoluções aprovadas neste ano, o TSE estabeleceu regras para o uso de IA no período eleitoral. Decidiu que ferramentas que modifiquem uma imagem ou áudio podem ser usadas, desde que o candidato ou partido informem de forma explícita que o conteúdo foi alterado com IA. No entanto, a mesma resolução proibiu o uso de deepfake, tecnologia que modifica imagem e áudio para falsificar rosto e voz de uma pessoa real. Na manifestação ao TSE, a defesa do PL e da campanha de Flávio Bolsonaro afirmou que o público presente na convenção foi informado de que o vídeo de Jair Bolsonaro era, na verdade, uma simulação e negou se tratar de deepfake. Que houve apenas a criação de um boneco tecnológico comparável a máscaras e bonecos de papel, sem qualquer tipo de falseamento ou induzimento do público ao erro ou a voto. O processo no TSE é relatado pelo ministro Cássio Nunes Marques, presidente do tribunal. Em entrevista ao jornal Estado de São Paulo, no último domingo, um dia depois da convenção do PL, o ministro disse que vai analisar o caso de acordo com o que foi estabelecido pelo TSE. Na entrevista, Nunes Marques afirmou que o uso de inteligência artificial para fazer campanha é permitido, desde que não seja usado para prejudicar outros candidatos e nem comprometer a lisura do processo eleitoral. Além do TSE, o PT também acionou o STF, com a alegação de que o vídeo violou medidas cautelares impostas a Jair Bolsonaro na prisão domiciliar. Em decisão de ontem, Moraes deu 48 horas para que a defesa do ex-presidente esclareça se houve autorização para a utilização de imagem e voz dele na produção do vídeo.
Já a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro nega qualquer ligação com o vídeo exibido na convenção de Flávio no último sábado. Para especialistas, o uso ilegal da inteligência artificial pode levar à punição da campanha do senador. Acompanhe com o Paulo Edson Fiore.
Ao determinar um prazo para os advogados de Bolsonaro explicarem se ele deu ou não aval para a produção do vídeo feito com inteligência artificial e exibido na convenção de Flávio Bolsonaro, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, alertou que, caso o ex-presidente tenha concordado com o uso da imagem e da voz, poderia determinar a volta dele ao regime fechado para cumprir a pena por tentativa de golpe. Na decisão, Moraes afirmou: a eventual concordância de Jair Messias Bolsonaro com a divulgação de um vídeo produzido por IA e amplamente divulgado nas redes sociais, contendo sua imagem e declarações ostensivamente político-eleitorais, constitui constituiria nova e grave transgressão à decisão judicial, poucos dias após ser sancionado e passível de reversão da prisão domiciliar humanitária para o regime fechado. Atualmente, o ex-presidente está preso em casa, em Brasília, proibido de fazer manifestações políticas até o final das eleições, por ordem de Moraes. Em uma rede social, o advogado de Jair Bolsonaro, João Henrique Freitas, disse que a decisão do ministro é contraditória. O defensor escreveu: o ministro Alexandre de Moraes deu 48 horas para a defesa esclarecer se Jair Bolsonaro autorizou o uso de sua imagem e voz em vídeo de IA para a convenção do PL. Como poderia, se na prisão domiciliar ele está proibido de falar com dirigentes partidários? A decisão parte de uma premissa que a própria justiça criou ser impossível. Para o professor de direito do INSPER, Ivar Hartmann, mesmo que Bolsonaro negue que soubesse da criação do vídeo, a campanha do filho pode ser punida.
Bastaria ele dizer: eu não tinha ciência de que esse deepfake estava sendo criado e foi transmitido, portanto eu não tinha qualquer controle sobre isso, eu não violei nenhuma regra. Por outro lado, existe a questão do Flávio Bolsonaro, né, se a sua campanha teria violado, aí sim, não aquelas restrições processuais impostas ao ex-presidente, mas sim as regras sobre o uso de IA nas campanhas eleitorais, e aí sim a punição poderia ser, para Flávio Bolsonaro, bastante severa.
O especialista lembra que o TSE proibiu para essas eleições a prática de deepfakes, que é o uso de conteúdos fraudulentos produzidos por inteligência artificial de forma hiperrealista, com rostos e vozes manipuladas.
Mostrar esse vídeo desse deepfake do Bolsonaro, mesmo que o início do vídeo seja, né, essa imagem dizendo que aquilo é IA e que não é ele mesmo sendo gravado, viola frontalmente essa regra. Essa é uma violação muito evidente, não é muito uma questão de interpretação, justamente porque a proibição não passa por se a intenção for A, B ou C. A interpretação, a regra passa por se é um deepfake, é proibido.
O PT e a Federação Brasil da Esperança acionaram o Supremo e o TSE, dizendo que o vídeo representa um descumprimento de ordem judicial imposta a Bolsonaro na prisão domiciliar, além de ser uma propaganda antecipada e de violar as normas para uso de IA nas eleições. A campanha de Flávio Bolsonaro nega qualquer irregularidade.
E o Tribunal Superior Eleitoral ampliou a parceria com plataformas digitais para reforçar o combate à desinformação nas eleições de 2026. A iniciativa prevê ações conjuntas para proteger a integridade do processo eleitoral. Quem conta mais detalhes para a gente é a repórter Beatriz Souza.
O Tribunal Superior Eleitoral assinou memorandos de entendimento com as plataformas Meta, Google, X, o antigo Twitter, TikTok, Kawai, LinkedIn e Telegram, para reforçar o combate à desinformação nas eleições gerais de 2026. A ideia é ampliar a cooperação com as plataformas digitais para reduzir a circulação de conteúdos falsos ou enganosos que possam comprometer a integridade do processo eleitoral. A preocupação não é pequena. Uma pesquisa do Instituto Data Senado mostra que 81% dos brasileiros acreditam que as chamadas fake news podem influenciar o resultado de uma eleição. Pelos acordos, as plataformas se comprometem a analisar denúncias encaminhadas pela Justiça Eleitoral sobre conteúdos com indícios de desinformação. A iniciativa integra o Programa Permanente de Enfrentamento à Desinformação do TSE, criado para reunir instituições públicas, empresas de tecnologia e entidades da sociedade civil no enfrentamento à disseminação de informações falsas. Na prática, as empresas vão indicar representantes para acessar o Sistema de Alertas de Desinformação Eleitoral, o SIAD. E é por essa plataforma que o TSE recebe as denúncias e faz uma análise inicial e encaminha às empresas apenas os casos que apresentem indícios de irregularidade. A decisão sobre eventual remoção ou aplicação das regras de uso continua sendo das próprias plataformas, de acordo com seus termos e com a legislação brasileira. Os memorandos também trazem medidas específicas para cada empresa. Com o Google, por exemplo, o acordo prevê proteção contra ataques cibernéticos que possam tirar do ar páginas oficiais ou dificultar o acesso da população a informações da Justiça Eleitoral. Também estão previstos treinamentos para servidores do TSE, dos Tribunais Regionais Eleitorais e magistrados sobre ferramentas de combate à desinformação e políticas da plataforma. No caso da Meta, empresa responsável pelo Facebook, Instagram, WhatsApp, o TSE poderá utilizar a API do WhatsApp Business para comunicar diretamente os eleitores. Outra ferramenta prevista é o Megafone, que permite divulgar mensagens eleitorais sobre as eleições de 2026 para os usuários do Facebook e do Instagram, ampliando o alcance das informações oficiais. Já o TikTok, que reúne mais de 1 bilhão de usuários ativos no mundo e cerca de 91 milhões no Brasil, vai dar apoio às transmissões ao vivo de eventos do TSE e vai ajudar a ampliar o alcance de conteúdos oficiais da Justiça Eleitoral, como orientações aos eleitores e informações sobre as eleições de 2026. Já o X, rede social do bilionário Elon Musk, que já protagonizou embates com o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, se comprometeu a destacar informações oficiais sobre as eleições nas páginas de busca e reforçar mecanismos para identificar e conter rapidamente conteúdos com desinformação e violação às regras de integridade cívica da rede.
Além das plataformas digitais, empresas de inteligência artificial como a Eleven Labs e a OpenAI também aderiram ao Programa Permanente de Enfrentamento à Desinformação. A proposta é fortalecer a cooperação diante dos avanços de conteúdos produzidos por inteligência artificial, como imagens, áudios e vídeos manipulados, que representam um dos principais desafios para as eleições de 2026.
A pesquisa Quest aponta empate entre Lula e Flávio Bolsonaro no Rio de Janeiro e em Minas Gerais, que são dois estados-chave na disputa presidencial. E a Dora Kramer avalia a movimentação da campanha do PT.
Dois empates em estados-chave já provocam uma movimentação especial na campanha presidencial do PT. A última pesquisa do Instituto Quest mostra que Lula e Flávio Bolsonaro estão empatados em Minas e no Rio de Janeiro, que são o segundo e o terceiro maiores colégios eleitorais do país. A campanha do presidente, diante disso, resolveu atuar para ver se Lula consegue assumir a dianteira nos dois estados, sair dessa situação de empate. Em Minas, qual que é a ideia? É construir um pacto de não agressão com os candidatos do PDT e do MDB, para que o candidato do PT, o Patrus Ananias, não fique isolado no palanque de Lula. Já no Rio de Janeiro, a ofensiva inclui visitas praticamente semanais do presidente e sempre que possível acompanhado de duas figuras que são bem avaliadas no estado: o governador interino Ricardo Couto, por causa da verdadeira faxina que ele está fazendo na administração, e o ex-prefeito e líder das pesquisas para o governo, o Eduardo Paes. A corrida do Rio, é bom acrescentar, tem um sabor especial para o PT, porque lá no Rio de Janeiro, ou aqui onde eu moro, é o berço político da família Bolsonaro.
E as convenções partidárias já começaram no Amazonas e oficializam os primeiros nomes que vão disputar as eleições deste ano. A reportagem é de Aleandro Furtado.
As convenções partidárias começaram a movimentar o cenário político no Amazonas. Na abertura do calendário eleitoral, na última quinta-feira, o Avante foi o primeiro partido a oficializar a candidatura ao governo do estado, lançando o ex-prefeito de Manaus, Davi Almeida, para a disputa. Durante a convenção, também foi homologada a candidatura da médica Shadia Frache para vice-governadora. O partido informou que ainda negocia alianças e, por isso, não definiu apoio nem candidato ao Senado. A convenção contou com a presença do presidente nacional do Avante, Luiz Tibé, que participou do ato de lançamento da candidatura. O Avante vai disputar as eleições em coligação com o PDT, Agir e Democracia Cristã.
Com o início das convenções partidárias, o cenário político do Amazonas ganha novos contornos. Os partidos consolidam alianças, oficializam seus candidatos e dão largada à disputa pelos principais cargos eletivos nas eleições deste ano.
No sábado, uma convenção conjunta reuniu MDB, PSD e Republicanos. O evento homologou a candidatura do senador Omar Aziz, do PSD, ao governo do Amazonas, tendo a deputada estadual Alessandra Campelo, também do PSD, como candidata a vice-governadora. Para o Senado, foi oficializada a candidatura do senador Eduardo Braga, do MDB, à reeleição. A aliança reúne ainda o Republicanos e também confirmou os candidatos a deputado federal e estadual das três legendas. Também no sábado, o PSTU oficializou a candidatura do professor Gilberto Vasconcelos ao governo do estado. A chapa terá Juliana Frota como candidata a vice-governadora e Evandro de Oliveira na disputa por uma vaga no Senado. Já na segunda-feira, a Federação PSDB Cidadania homologou a candidatura do senador Plínio Valério à reeleição para o Senado Federal. O partido não lançou candidato ao governo do Amazonas. As convenções seguem até o fim do calendário definido pela Justiça Eleitoral. Após a homologação, os partidos poderão solicitar o registro oficial das candidaturas junto ao Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas.
E olha, ainda nesse assunto, as regras eleitorais e as interpretações da legislação devem ser um dos desafios da próxima campanha. Os partidos, inclusive, reforçam as equipes jurídicas para evitar riscos. O José Maria Trindade comenta esse cenário para a gente.
Pois é, olha, leis ambíguas, ultrapassadas, que não estão em conexão com o novo mundo da comunicação, fazem da campanha eleitoral um campo minado. Nem as normas do Tribunal Superior Eleitoral detalhando o que fazer e o que não fazer nas campanhas ajudam. E é isso que está acontecendo. Por isso, todo partido político reforça o gabinete jurídico. Antes era o marqueteiro que dava a palavra final. Agora é o advogado. E mesmo assim, existem várias dúvidas. Por exemplo, a aplicação da inteligência artificial. A aplicação da IA é permitido na campanha eleitoral, mas existem limites. Por exemplo, não pode colocar o candidato fora do contexto e não pode prejudicar o adversário. As dúvidas são tão grandes que o próprio presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Nunes Marques, veio a público explicar a lei e dizer exatamente o que pode e o que não pode. Mas mesmo assim, a previsão é de que os candidatos vão entulhar o Tribunal Superior Eleitoral e os tribunais regionais com pedidos de multas e suspensão de propagandas com base na IA. Esta é a fruta da estação, a grande novidade desta campanha. Agora, como usar é que é a grande dúvida. Aquele vídeo do ex-presidente Jair Bolsonaro, que está preso na Convenção Nacional do PL, acabou provocando esse grande debate. Mas e nem é campanha eleitoral, a campanha só começa no dia 6 de agosto. Mas mesmo assim, já provoca dúvidas.
Jornal da Manhã, agora são 5 horas e 18 minutos.
Na Good Inventor, seu filho aprende robótica com a exclusiva metodologia Lego Education. Venha para Good Inventor. Good
Inventor. Jovem Pan.
Serra Rara Festival.
Eu sou Vanessa da Mar.
Eu, Nando Reis.
Aliás, é o seguinte, é eu mesmo, João.
Eu sou o JP.
É Buda, gente.
E eu sou Chico Chico. Bora! 12 de setembro, Poços de Caldas.
Ingressos no terrararafestival.com. Segue a gente no arroba Terra Rara Festival.
Terra Rara Festival.
Música.
Na dose certa.
Jovem Pan.
Produtor rural, está chegando a hora de contar com os recursos do Plano Safra. E no Sicredi, quem faz o Brasil girar tem com quem contar. Aqui, você encontra crédito para custear e investir e seguros para proteger sua produção e seus bens. Além disso, tem apoio para a gestão financeira da sua produção com um atendimento próximo em todas as etapas. Conte com a gente nesse Plano Safra. Sicredi. É ter com quem contar.
O que toca você?
Toca você.
Toca aqui.
Jovem Pan.
Cafeteria Havana. Te faz Dulce. Durval Nicolau 698. Aberto das 9 às 19 horas. Jovem Pan.
Você quer qualidade e rapidez na impressão dos seus materiais gráficos? Tudo isso aliado a quase 50 anos de tradição? Venha para a Gráfica São Joanense. Nós temos cartões de visita, folhetos, folders, etiquetas adesivas, banners e uma linha completa de materiais personalizados para alavancar ainda mais a sua empresa. Gráfica São Joanense, desde 1977, deixando uma boa impressão. Venha nos visitar e fazer o seu orçamento sem compromisso. Praça da Catedral, 112, Centro. WhatsApp 19 99907 2100.
Você está ouvindo a melhor de São João da Boa Vista.
Jovem Pan. Grupo PW tem os melhores postos com bandeira Petrobras de São João da Boa Vista. Alto Posto Serra da Mantiqueira, na Rua General Osório 370, com descontos promocionais todas as sextas-feiras. E Alto Posto 14 de Julho, na Rua 14 de Julho 732, com descontos promocionais todos os domingos. E agora temos lava rápida em funcionamento. E para quem tem cadastro fidelidade, tem desconto todos os dias. Sempre ligada em você.
Rádio é Jovem Pan.
Jornal da Manhã, agora são 5 horas e 21 minutos. Os Estados Unidos renovaram por um ano o estado de emergência nacional contra o Brasil. A medida dá direito à imposição de sanções ao país. Quem tem detalhes para a gente é o nosso correspondente Eliseu Caetano.
A Casa Branca decidiu manter por mais um ano essa emergência nacional relacionada ao Brasil. O aviso representa, portanto, a renovação da medida anunciada originalmente pelo governo americano em julho do ano passado. Essa decisão de hoje não cria uma nova emergência e também não anuncia novas sanções contra o nosso país. Pela legislação dos Estados Unidos, uma emergência nacional precisa ser renovada anualmente para continuar válida. No documento divulgado pela Casa Branca hoje, o governo americano afirma que as condições que levaram à declaração inicial continuam existindo. Segundo o texto, determinadas políticas e ações atribuídas ao governo brasileiro ainda representam uma ameaça incomum e extraordinária à segurança nacional, à política externa e aos interesses econômicos dos Estados Unidos. Entre os argumentos apresentados estão acusações de interferência na economia americana, restrições à liberdade de expressão de cidadãos e empresas daqui dos Estados Unidos, supostas violações de direitos humanos e prejuízos aos interesses americanos no Brasil. O documento também volta a citar a situação envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro, seus familiares e apoiadores, além de decisões do Supremo Tribunal Federal relacionadas a prisões e remoção de conteúdo na internet. A Casa Branca afirma que essas medidas seriam exemplos de ações que justificam a continuidade da emergência. Com a renovação, o presidente americano mantém os poderes previstos na ordem executiva assinada em 2025, que permitem ao governo adotar medidas como sanções ou outras ações, caso considere necessário. Mas é importante salientar que, na prática, a decisão desta terça-feira não muda nada imediatamente. Não há novas punições anunciadas, não há alteração automática nas relações entre o Brasil e os Estados Unidos e também nenhuma nova medida econômica entra em vigor neste momento. O aviso final ainda será publicado no Diário Oficial do governo americano e também enviado depois ao Congresso dos Estados Unidos, como determina a lei. A renovação mantém, então, a base jurídica criada no ano passado e deixa aberto o caminho para possíveis ações futuras caso a administração americana decida utilizar esses poderes. Direto dos Estados Unidos, Eliseu Caetano para a Jovem Pan.
A decisão do Federal Reserve é o destaque da agenda econômica. E mais do que a manutenção dos juros, o mercado busca também sinais sobre os próximos passos do Banco Central americano. A Denise Campos de Toledo analisa.
A decisão de hoje do Federal Reserve nos Estados Unidos é o destaque da agenda econômica, mais que a decisão que deve ser de manutenção dos juros entre 3,5% e 3,75% ao ano. O mercado quer conferir se haverá divergência entre os integrantes do comitê, do FONC, e se o comunicado dará alguma indicação quanto aos futuros passos, se pode vir alguma elevação mais à frente. Isso pode significar riscos quanto ao fluxo de investimentos, maior atração dos títulos americanos, menor atratividade para outros mercados, condição que pode influenciar as decisões sobre os juros aqui no Brasil, na medida em que esse cenário pode mexer também com o dólar, que entra na formação de vários preços, afetando a inflação. Daí a expectativa toda. Agora, quanto aos juros no Brasil, a surpresa positiva do IPCA 15, com alta de apenas 0,06% em julho e composição melhor em vários sentidos, reforçou a previsão de corte de 0,25 ponto na Selic, para 14% ao ano na próxima quarta, quando haverá a reunião do Copom. Mas isso não é suficiente para apostar em uma maior flexibilização da política monetária. Apesar do índice mais favorável, serviços seguem pressionados, com alta de 5,95% em 12 meses, resiliência que só deve perder força com uma freada maior das condições econômicas. O petróleo, mesmo com recuo acentuado dos últimos dias, ainda guarda algum risco por indefinições da guerra. Tem a piora das projeções de inflação para os próximos anos, até já contando com os efeitos do El Niño, as pressões relacionadas também aos estímulos do governo, à atividade e ao consumo, além dos alertas quanto ao andamento das contas públicas. Enfim, mais que a inflação atual, o Brasil tem de lidar com questões de mais longo prazo no que se refere à inflação, o que deve manter a cautela do Banco Central.
O presidente Lula alfinetou Donald Trump, que decidiu retirar recursos da Organização Mundial da Saúde. Isso foi durante um evento no Rio de Janeiro. O presidente brasileiro foi menos sutil no momento em que comparou o SUS com o sistema de saúde dos Estados Unidos. Acompanhe os detalhes na reportagem de Rodrigo Viga.
Nada sobre a crise diplomática com a Argentina, tampouco sobre o novo tarifaço norte-americano. Mas uma pitada, uma pequena alfinetada no presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Assim foi a passagem do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, nesta terça-feira, aqui no Hospital Federal do Andaraí, na zona norte da capital. Um hospital que andava sucateado ao longo dos últimos anos, assim como os outros 5 hospitais federais que ficam aqui no território fluminense. Investimentos vêm sendo feitos ao longo dos últimos anos para dar uma nova vida, uma revitalização a esses 6 hospitais federais que são uma espécie de herança, legado da época em que o Rio de Janeiro era capital do país. Foram mais de R$ 600 milhões investidos somente nessas 6 unidades. O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, estava acompanhado do ministro da Saúde, Alexandre Padilha, e também do diretor-geral do OMS, a Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom. Foi uma visita, segundo Lula, estrategicamente pensada para mostrar a Adhanom toda a força e a pujança do SUS, o Sistema Único de Saúde, que foi muito importante, inclusive, durante o enfrentamento à pandemia de Covid-19. Durante a visita às instalações aqui do Hospital do Andaraí, Lula fez um pedido ao diretor-geral da OMS, a Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom. Em tom de provocação, pediu para que Adhanom leve ao presidente norte-americano detalhes, informações num próximo encontro sobre essa força e essa estrutura pública do Sistema Único de Saúde brasileiro.
Quando você puder conversar com o presidente Trump, ele que anunciou que ia cortar a verba da Organização Mundial da Saúde, você diga para ele como é que um presidente de um país que não é rico como os Estados Unidos consegue garantir a cada cidadão brasileiro o mesmo tratamento de saúde que terá o presidente da República.
Então eu falei, Padilha, traz o Tedros. O Tedros tem que conhecer, porque ele conhece país rico e país pobre. E eu duvido, que tem algum país rico que faça o que a gente está fazendo. Pode ir a Londres, pode ir a Paris, pode ir a qualquer lugar. Vai a Nova York! Vai a Nova York! Para também que o povo da periferia tem o tratamento que estão dando aqui. Vá! Vá tentar pegar uma ambulância lá em Nova York para ver quanto custa. Vá! Aqui não. Aqui o SAMU é de graça. E a gente não escolhe. Ninguém pede carteira profissional. Ninguém pede conta bancária. Ninguém pede extrato. Está doente? Precisou. Está o SAMU para tratar de você.
Em um evento que começou com quase 5 horas de atraso, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, enalteceram uma nova vitória da saúde pública nacional. O país agora conseguiu eliminar, erradicar a chamada transmissão vertical de hepatite B, quando não há mais essa transmissão da mãe com hepatite B para o bebê ainda em fase de gestação. Meses atrás, o Brasil também já tinha eliminado essa chamada transmissão vertical para casos de HIV. Do Rio, Rodrigo Vieira.
Agora são 5 horas e 30 minutos, você acompanha aqui o Jornal da Manhã da Jovem Pan. O ministro da Fazenda, Dario Durigan, confirma a prorrogação da atual edição do Desenrola Brasil. Foi um pedido do presidente Lula e também dos bancos, que avaliam ter ainda mais demanda para a medida. Quem conta mais detalhes para a gente é o André Anelli.
A prorrogação da segunda edição do Desenrola é válida até o dia 31 de agosto, data que coincide com o fim do prazo da medida provisória que criou essa iniciativa. Lançado em maio, o Desenrola 2.0 estava originalmente previsto para acabar na semana que vem. O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou que a ampliação do prazo vai permitir que mais pessoas acessem o programa, inclusive quem está em busca de crédito para a compra de carros e motos.
As pessoas que hoje estão tentando acessar os programas de moto, de carro, para trocar sua moto, trocar seu carro, possam resolver eventuais pendências que tenham nos bancos previamente, que é usar o Desenrola, para depois se enquadrar nas condições para as operações de carro e moto também poderem fazer jus a essas obrigações. Não tem impacto econômico do ponto de vista do Tesouro Nacional do governo. Os recursos que foram mobilizados, eles são suficientes para usar esses 30 dias para as novas renegociações.
De acordo com o Ministério da Fazenda, o programa já renegociou mais de R$ 22 bilhões e foram feitas cerca de 3 milhões e 600 mil renegociações até o final de junho. Com a prorrogação do Desenrola, a expectativa é que no total 10 milhões de famílias sejam beneficiadas. De Brasília, André Anelli.
E o Supremo Tribunal Federal recebeu uma nova manifestação da defesa do senador Flávio Bolsonaro em um pedido para investigar o presidente Lula por suposto incentivo à violência política. Os detalhes na reportagem da Thaís Sprovieri.
A defesa do senador Flávio Bolsonaro apresentou ao Supremo Tribunal Federal novos argumentos para reforçar o pedido de investigação contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva por suposta incitação à violência política. Os advogados do candidato do PL à presidência afirmam que Lula voltou a adotar um discurso que, na avaliação deles, estimula a hostilidade contra adversários. A manifestação cita um discurso feito por Lula durante a Convenção Nacional do PDT, na semana passada, quando o presidente afirmou que, antigamente, traidor era enforcado.
Outro dia eu disse, nesse país, antigamente, traidor era enforcado. Porque trair a pátria é uma coisa muito grave. E hoje nós temos não um, nós temos vários traidores que vão aos Estados Unidos pedir para os Estados Unidos impor punição ao Brasil.
Os advogados afirmam que Lula tem reiteradamente estimulado o ódio e a violência para obter vantagem eleitoral e pedem que o STF apure a conduta do presidente.
A notícia-crime já estava em análise no Supremo e questionava declarações anteriores do presidente. Nesta terça-feira, a defesa de Flávio Bolsonaro apresentou uma nova petição, acrescentando o discurso feito por Lula na convenção do PDT como mais um elemento para sustentar o pedido de investigação.
A decisão sobre o andamento da notícia-crime caberá ao relator do caso no STF, ministro Nunes Marques.
As definições de cenários e candidatos ao governo seguem a todo vapor lá no Paraná. O foco é construir alianças para garantir recurso, tempo de televisão e apoios estratégicos também. Quem conta mais é a repórter Rafaela Mourão.
O PSD oficializou o nome do deputado federal Sandro Alex ao governo, ao lado do presidente nacional do partido Gilberto Kassab e do candidato à presidência Ronaldo Caiado. Sandro Alex, que aposta em continuidade, ainda não tem vice.
Nós não precisamos das brigas ideológicas. Nós estaremos defendendo não só o legado, mas o planejamento que nós temos.
Já o PDT homologou o deputado estadual Requião Filho ao governo no encontro em Curitiba. O candidato tem alinhado apoios de outras siglas de esquerda, mas também segue sem nome de vice e diz focar em gestão.
Retomar as empresas públicas que foram vendidas, deixando o custo Paraná muito caro. Investimentos de verdade na infraestrutura com planejamento, não obras esparsas perdidas pelo Paraná que não se comunicam.
Já o ex-prefeito de Curitiba, Rafael Greca, que como estratégia viajou ao interior, agora se dedica aos preparativos da convenção do seu partido, o MDB, marcada para o próximo domingo.
Depois de um fim de semana agitado no oeste do Paraná, onde estive em Foz do Iguaçu, Medianeira, Santa Helena e também Toledo, e terminei na festa do Boi no Rolete, em Marechal Cândido Rondon, eu agora estou me dedicando aos contatos partidários para o preparo da convenção estadual do MDB, que se dará na Sociedade Italia no próximo domingo, dia 2 de agosto, em Curitiba.
Nesta segunda-feira, Sérgio Moro, do PL, participou de uma audiência pública sobre ferrovias em Curitiba. Moro também disse estar focado nos preparativos para a convenção do seu partido no próximo sábado.
No sábado, estivemos na convenção do PL em São Paulo para lançar o pré-candidato Flávio Bolsonaro, único com potencial de derrotar o Lula. Presença ilustre do presidente da Argentina, Javier Milei. Queremos copiar dele a motosserra para cortar as burocracias, regulações necessárias e os impostos aqui no nosso estado do Paraná. Depois, fomos na grande festa do Boi no Rolete, lá em Marechal Cândido Rondon. Fomos muito bem recebidos, muita simpatia, uma grande festa, vamos continuar incentivo regional para essas festas. Agora, a semana é uma semana de preparativos para a nossa convenção estadual, que vai ser nesse sábado, 1º de agosto. É um passo importante para essas eleições. Estamos indo firmes, as pesquisas estão mostrando a nossa liderança expressiva, isso nos traz mais responsabilidade. Mas estamos construindo um projeto robusto para o nosso governo. Aliás, entre lá no juntosparaná399.com.br para dar sua contribuição, a sua sugestão para o nosso plano de governo.
Nesse momento, boa parte dos candidatos mantém as portas abertas dentro das suas composições, de olho em uma moeda importante: apoios estratégicos.
Ainda sobre definições, o PT confirmou as candidaturas da deputada Gleisi Hoffmann e do ex-deputado Dr. Rosinha ao Senado e apoio a Requião Filho ao governo. O PCdoB aprovou duas candidaturas a deputado federal, três a deputado estadual e também fechou apoio ao PDT, assim como o PSOL e Rede Sustentabilidade, que também se reuniram. Os demais partidos têm até 5 de agosto para as definições.
De Curitiba, Rafaela Mourão.
E o Centrão ainda evita fechar alianças para 2026, enquanto pesquisas apontam empate em estados estratégicos. A Dora Kramer, nossa comentarista, explica esse cenário aqui para a gente.
À medida que as candidaturas vão sendo oficializadas nas convenções, fica claro que uma tendência nesta eleição é que os partidos do Centrão não firmem alianças nas disputas pela presidência da República. Essa é uma das razões que explicam o fato de Flávio Bolsonaro e Romeu Zema ainda não terem preenchido as vagas de vice. E também explica por que Ronaldo Caiado